bem-vindo ao Criminal Player, o podcast de processo penal dos professores Aury Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player é um apoio da Emais Editora. No site www.emaiseditora.com.br você encontra material de qualidade e gratuito. Siga o Instagram @emaiseditora para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Aury Lopes Júnior, @aurylopesjr, e Alexandre Moraes da Rosa, @alexandremoraesdarosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal.
Olá, pessoal, grande parceiro Alexandre. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre a prisão em flagrante na CPI do ex-diretor do Ministério da Saúde, né, Roberto Ferreira Dias, que foi preso na sessão da CPI, todos sabem, em flagrante nessa quarta-feira, e uma voz de prisão do senador Omar Aziz. Bom, vamos por partes. Primeira grande questão é a seguinte: flagrante por crime de falso testemunho. Está lá no artigo 342 do Código Penal, o crime de fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, etc. Primeiro problema, é um crime difícil, muito difícil de você provar. Isso prova dentro do processo. Imagina uma situação de flagrante. Ainda que teoricamente seja um crime que admita flagrante, na prática é dificílima a configuração de um flagrante delito falso testemunho, exatamente porque você precisa ter o cotejo de diferentes depoimentos ou de um depoimento com uma situação provada. Em suma, o crime de falso testemunho exige que a testemunha esteja falando algo diferente, completamente antagônico àquilo que ela viu ou sabe. E esse é o grande problema. Se a testemunha diz, bom, eu não vi, eu não sei, eu não tenho conhecimento, eu não lembro, eu não tenho certeza, são situações em que você não tem como provar o dolo, a intenção consciente, deliberada de fazer uma afirmação, fazer uma declaração, prestar um depoimento em absoluto antagonismo com aquilo que ela efetivamente sabia, tinha conhecimento e fez isso com toda a consciência. Então, claro que é possível, perfeitamente viável o crime. O que eu estou dizendo é, estou falando da dificuldade probatória dentro do processo. E isso, para uma situação de flagrância, é muito difícil, porque aquilo que pode parecer uma versão totalmente antagônica com a realidade, hoje, numa situação de flagrante delito, pode amanhã ou depois se comprovar exatamente o contrário. Então, digamos assim, em tese, obviamente, existe a possibilidade de um flagrante. Na prática, é um problema de prova, dificílimo. Segunda questão crucial, e para nós no processo ainda mais importante, quando alguém vai depor numa situação de testemunha, e nesse caso já se tinha claramente sinalizado que ele era um suspeito de crime, que ele era um investigado pela CPI, então ele já sentou ali na situação de investigado. Se ele é investigado, ou se ele fosse amanhã ou depois no processo acusado, ele teria obviamente o direito de silêncio total ou parcial, o direito seletivo para alguns, perfeitamente válido. E um detalhe, poderia ter feito um habeas corpus preventivo? Poderia. Muita gente criticou, inclusive, a postura da defesa de não ter feito isso. Olha, seria um caminho? Sim, estrategicamente seria interessante. Mas, por outro lado, eu sempre achei um grande paradoxo você ter que fazer um habeas corpus preventivo para assegurar um direito fundamental escancarado dentro de uma casa como o Senado ou a Câmara dos Deputados, enfim, dentro do Parlamento. Quer dizer, você vai ter que fazer um habeas preventivo para assegurar um direito constitucional na casa que fez a Constituição, que faz as leis no Brasil, que tem o dever óbvio de conhecer e respeitar a legislação. Então, em suma, era possível o HC preventivo, como muitos fizeram? Claro que era. Mas, por outro lado, eu não posso censurar por não ter feito. E volto a dizer, me parece até um certo paradoxo você exigir o respeito à legislação constitucional e infraconstitucional dentro do parlamento, sabe? Realmente algo muito interessante no Brasil. Mas voltando, não fizeram HC? Também não vejo problema nenhum. Sentou ali para depor. Ok. Poderia, a qualquer momento, usar o direito de silêncio em relação àquilo que autoincriminasse? Sim. E um detalhe, mesmo que tivesse lá com a situação muito clara e demarcada de testemunha, status testemunha, ótimo, se acerta a altura de um depoimento, possa ser, a partir das perguntas que forem feitas, pode exigir uma resposta que incrimine, automática e faticamente a pessoa passa a ter o direito de não falar, a ter o direito de silêncio, mesmo que juridicamente e formalmente não lhe seja atribuído isso. O que eu quero dizer é que o direito de silêncio protege uma testemunha a partir do momento em que ela deixa de ser faticamente testemunha, a partir do momento em que a situação coloca ela em lugar de investigado, de suspeito, e que suas declarações possam trazer um prejuízo para ela, possam autoincriminá-la. Automaticamente, ela passa a estar protegida. Portanto, questão tranquila e simples. Ouvi também, só para encerrar, falarem muito no tal do perjúrio. No Brasil, não existe um crime propriamente dito de perjúrio. Isso é uma leitura que a mídia faz a partir do que se vê do sistema americano e de filmes, sabe, que não se aplica ao Brasil. Uma pessoa suspeita, uma pessoa imputada de algo, ela tem o direito de não falar no todo, não falar em parte, e sim, ela tem o direito de mentir. Sim, o investigado tem o direito de mentir e não comete crime algum, exceto se, a partir da sua, aspas, mentira, ele incriminar falsamente alguém, onde, em tese, poderia se falar de um crime de calúnia, talvez de denunciação caluniosa, em tese, poderíamos falar. Mas uma coisa é certa, ela tem, sim, um direito de mentir, tem, e isso não configura crime de perjúrio, que é uma figura desconhecida para o direito penal brasileiro. Por último, ainda uma dica de processo. Ah, mas foi preso e depois foi concedida fiança. Sim, óbvio. A prisão em flagrante depois passa para um segundo momento, e ali a polícia do Senado pode se considerar, sim, uma autoridade policial genericamente. Então, uma polícia judiciária tem que formalizar o auto de prisão em flagrante, e nos termos do artigo 322, a autoridade policial, qualquer que seja ela, poderá conceder a fiança. Claro que aqui é a autoridade policial, pensando na polícia judiciária, que é uma função desempenhada pela polícia do Senado. A autoridade policial pode conceder fiança quando a pena privativa de liberdade máxima não for superior a 4 anos, que é exatamente o caso, porque o crime de falso testemunho tem uma pena de 2 a 4 anos. Portanto, nos termos do artigo 322, está correta a fixação de fiança pela própria polícia do Senado. E quanto ao valor da fiança, interessante darem uma lida no artigo 325 e 326, que vai fixar os parâmetros desse valor a partir do binômio, condições econômicas do imputado e a gravidade do crime. E nós vamos encontrar, então, o patamar no artigo 325, de que a fiança pode ser de 1 a 100 salários, quando a infração tiver uma pena máxima não superior a 4 anos, o que era o caso, ou de 10 a 200, se superar, etc. Esse valor também pode ser aumentado ou reduzido conforme as condições econômicas da pessoa. Então, em suma, nada de anormal na fixação da fiança. Em suma, onde é que está o problema? Para mim, a prisão em flagrante foi ilegal. Ilegal porque aquela pessoa estava protegida pelo direito de não autoincriminação, não houve uma situação de flagrância, não houve um crime de falso testemunho. Então, em suma, para mim, aquela prisão foi absolutamente ilegal e até poderíamos cogitar de um crime de abuso de autoridade, certo? Então, penso que ali a CPI foi além do limite e fez uma prisão completamente midiática, espetaculosa e juridicamente censurável. O que, que você pensa, Alexandre?
Concordo imensamente com meu colega, amigo Aurílio Lopes Júnior, que deu uma aula para nós, dando realmente um 360 no tocante à prisão. Só quero sublinhar aqui com vocês algumas situações bem importantes. A primeira delas, e que o Auri fez referência, eu quero só sublinhar, é que nós só podemos entender que uma testemunha, e vamos lá, nós temos dois lugares definidos, uma testemunha e um acusado, ou investigado. Quando o sujeito é testemunha, ele presta o compromisso de dizer, afirmar, fazer afirmações sobre os fatos em que ele não pode incrementar nem omitir fatos que sejam relevantes, aderentes à realidade. O juiz, quando ele faz essa avaliação de que há uma desconformidade entre os fatos afirmados pela testemunha, é só na decisão ou no relatório da CPI. Na CPI de investigação, por via de consequência, o relatório pode apontar que o fulano de tal, no caso, o ouvido, teria praticado falso testemunho. Aí é importante fixar que depende de uma afirmação de um fato, e essa afirmação não se deu naquele momento. Por via de consequência, eu tenho muitas dúvidas sobre a possibilidade da realização de uma situação de flagrante, ou seja, de falso testemunho, de testemunhas no decorrer de uma CPI nessas circunstâncias, porque eu pressuponho o ato de quem deve fazer o relatório que afirme a ocorrência dessa situação para fins de apuração da responsabilidade penal. De outro lado, aquele que está sentado e mesmo prestando compromisso, toda vez que a pergunta ou o questionamento disser a respeito a si próprio, ele tem o direito fundamental de poder mentir. Essa é uma das premissas da nossa democracia. Ninguém, se eu sou arrolado como testemunha, sento na minha frente e é deferida uma pergunta que me incrimine, eu tenho o direito fundamental de mentir ou de ficar em silêncio. Logo, se ele responde ao questionamento, e esse questionamento ele é tido como um questionamento não aderente à realidade, mas diz respeito ao sujeito, aos atos que possam significar responsabilização pessoal a ele, nesse momento ele tem o direito. Logo, a argumentação de perjúrio, ela é absolutamente irreal do ponto de vista democrático, já que nós não trabalhamos do ambiente americano. O acusado no ambiente americano em geral, ele pode usar o privilégio de não falar. Quando ele decide falar, ele tem que prestar compromisso e dizer a verdade. Por isso que é opcional sentar ou não na condição de acusado para testemunhar. No Brasil nós não temos essa tipificação, é outro sistema, logo a argumentação de que ele teria praticado o perjúrio é descolada da realidade constitucional. Então não se trata aqui de defender A ou B, qualquer partido, mas sim de demonstrar, primeiro, que a configuração do crime de falso testemunho pressupõe uma declaração da inconsistência no contexto dos autos, no contexto da investigação geral e não de uma falha isolada. O sujeito, quando diz respeito a si próprio, a referência às perguntas ou às respostas digam respeito a ele, ele tem o privilégio, independentemente de ter prestado compromisso ou não, dado que o lugar dele não é o lugar de testemunha, e sim um lugar de acusado ou de investigado. Esse lugar independe do rótulo que nós dermos ao depoimento dele. Aliás, essa é uma das manipulações das investigações Brasil afora, em que você convoca uma testemunha, convoca um informante, e na verdade você quer obter declarações sobre si próprio ou aparentes, como nós temos as limitações. Então, nesse sentido, eu subscrevo integralmente as argumentações do Auri, para dizer que nós não podemos confundir uma questão com outra, e a construção do processo democrático passa por essas situações. O devido processo serve a todos, gostemos ou não, critiquemos ou não, a democracia exige regras perenes para a apuração da responsabilidade penal e não deve servir de palco para arbitrariedade de quem quer que seja. O que tem ali é um flagrante, a meu juízo, de abuso de autoridade, e aí sim caberia prisão em flagrante nos termos da lei de abuso de autoridade por aqueles que conduzem o interrogatório de maneira a não aderir à legalidade. Fica aí, pessoal. Um bom final de semana. Até a próxima. Grande abraço. Auri. Tchau, pessoal.